Amém, irmãos? Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 12. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela tua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez essa manhã, estarmos aqui, ó Deus, reunidos em teu nome, para ouvir a tua voz. Pai, como precisamos ouvir tua voz. E a tua voz está aqui, Senhor, na tua palavra. É por ela que o Senhor fala aos corações de cada um de nós que tem a disposição de abrir a tua palavra, de ouvir a tua voz. Pai, nós queremos fazer isso essa manhã, porque a tua palavra nos alimenta, nos sustenta, nos dá direção, nos tira do engano. Pai, eu te peço, tira o teu povo do engano essa manhã. Fala conosco, nos esclarece sobre todas as coisas. É o que eu quero te pedir. Entregando, Senhor, minha vida em tuas mãos, pedindo graça, misericórdia, unção, poder do Espírito Santo, para ministrar a palavra. E neste poder, toda barreira seja quebrada, caia por terra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Irmãos, como você viu aqui por esse texto, o assunto central desta palavra é exatamente esse: dízimos, ofertas, dinheiro, não é? Esse é o assunto. Esse é um assunto que muitas vezes a gente não gosta muito de ouvir falar, não gosta muito de tocar. Eu mesmo não sou muito de falar a respeito desse assunto, não é verdade? Mas esse assunto é um assunto bíblico. Esse assunto está na Bíblia e a gente não pode fugir desse assunto, porque ele é realmente parte também do plano de Deus, não é? E como dizia o Bispo Roberto, que foi o fundador da Igreja de Nova Vida, ele sempre dizia que o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Essa frase é do Bispo Roberto, né? Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Por que que o dinheiro é um assunto altamente espiritual? Porque a gente tem a tendência de olhar para o dinheiro como algo sujo, como algo mundano, como algo que corrompe, e corrompe de verdade, né? A gente tem visto isso hoje na nossa sociedade, como o dinheiro tem corrompido o coração das pessoas. Mas ele é um assunto altamente espiritual exatamente por isso. Porque há todo um principado, uma potestade envolvida, não é, com o dinheiro, que faz com que as pessoas realmente se tornem reféns do dinheiro. Como diz Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quer coisa mais espiritual do que isso? Quando nós temos essa questão nossa em relação ao dinheiro bem resolvida diante de Deus, espiritualmente nós estamos muito melhores. Concorda, irmãos? Se eu realmente sei lidar com o dinheiro, não me sou escravo do dinheiro, não é? Eu consigo, então, ter uma vida espiritual muito melhor. Então, por isso eu creio também que o dinheiro é realmente um assunto altamente espiritual, como dizia aqui o Bispo Roberto, né? E é muito comum a gente entender isso, porque a gente às vezes fica preso, porque no mundo tudo é movido a dinheiro, não é verdade? A gente precisa, a gente tem necessidades, a gente tem carências, a gente tem dificuldades, e tudo muitas vezes gira em torno disso. E eu também já vi outros pregadores falando, e já concordo também com essa palavra, eu vejo, queridos, que o bolso é a última parte da gente que se converte, sabia disso? A gente se converte muito antes em outras áreas, e o bolso é a última delas, tocada realmente por Deus, né? Eu experimentei isso na minha vida. Na minha vida eu também fui assim. Durante algum tempo eu era um simpatizante do Evangelho, porque eu lia a Bíblia, eu me emocionava com a palavra de Deus, mas eu não queria estar na igreja, né? Eu achava que eu podia ser crente sem ir à igreja. E pensar em dar o meu dinheiro também para uma igreja, ou em outras palavras, indiretamente, a um pastor, era algo que jamais passou pela minha cabeça, né? E isso me dava só arrepio de pensar. Então eu comecei na igreja, né, e comecei a frequentar, mas sem a ideia de algum dia dar o dízimo e ofertas. A oferta até a gente imagina, porque a gente dá oferta para o mendigo, né, como a gente fala, né? A esmolinha a gente dá na rua, né? Então a gente até a oferta eu dou, agora dízimo não, peraí. 10% do que eu ganho, não. Isso não aguente algum tempo, isso também ficou remoendo na minha vida. Até que eu entendi, né? Até que realmente eu me converti. Por isso que eu digo, acho que o bolso é a última parte que realmente se converte. Porque muitas vezes a gente gosta da igreja, a gente gosta do evangelho, a gente é simpatizante, a gente gosta da ambiência, mas quando fala no bolso, aí a coisa treme, né? A coisa pega, e é a última parte realmente que se converte. Aí a gente pode até encontrar muita gente piedosa, firme na fé, né? Firme na igreja, né? Mas que ainda, na hora de realmente mostrar a sua fidelidade a Deus, falta uma coisa. Falta realmente ser fiel no dízimo, né? É algo que parece tão difícil para alguns. E depois que eu aprendi isso, irmãos, eu percebi que as coisas aconteceram de uma maneira completamente diferente do que eu pensava, porque a dúvida era, se eu der, será que vai faltar? Queridos, e nunca faltou, né? E essa é a experiência que eu tenho ouvido da boca de muita gente. De muita gente eu tenho ouvido essa mesma experiência. Olha, depois que eu comecei a realmente entender isso, ser fiel, Deus não permite, a gente passa dificuldade, passa, não vou dizer que não vai acontecer nenhuma dificuldade, que elas acontecem, mas o Senhor é fiel. A Bíblia diz que o justo e a sua descendência não mendigam o pão, porque Deus é fiel e tem sido fiel, e nós temos experimentado essa fidelidade. Então, mas eu vejo que ainda é uma realidade a pessoa ter uma certa piedade na fé, ter uma certa constância, mas com relação ao seu dízimo ela ainda fica para trás. Aí eu tenho que dizer, não pode ser um crente completo, né? Não pode ser um crente completo porque não está crendo em todas as promessas de Deus. E uma das promessas de Deus é que Deus nos sustenta. Eu creio nisso. Eu posso ser fiel a Deus sem ter problemas com isso, porque eu creio no sustento de Deus. Não é verdade, irmãos? Então isso é algo que muitas vezes falta a algumas pessoas, né? E aí a gente tem esse texto aqui que a gente leu. Esse texto, normalmente, é o mais conhecido, o mais famoso, o mais invocado a respeito de contribuições. Mas, na verdade, eu quero dizer para você, irmãos, que isso aqui não é tudo que a gente tem a respeito de dízimo e oferta na Bíblia, não. A Bíblia tem muito mais do que o que apenas está escrito aqui. O texto que a gente leu, ele certamente nos dá alguns motivos aqui para nós sermos dizimistas. Mas ele não é tudo. Há outros textos, há outras passagens, há outras palavras de Deus que também nos dão motivos para ser dizimistas. E o que eu quero entregar a você essa manhã são os motivos verdadeiros para que você seja dizimista. E é importante dizer motivos verdadeiros porque há os motivos falsos. E os motivos falsos muitas vezes são apregoados pelas igrejas. Qual é o motivo falso? Não, você dá, porque aí Deus vai te dar 10 vezes mais. Você bota 10 no envelope, quando você sai daqui vai cair 100 do céu na sua cabeça. Esse é o motivo falso, né? Uma vez eu conheci um incrédulo que ele ficou muito indignado com isso. Ele foi numa igreja, ouviu o pastor falando isso, e aí ele botou o dinheiro no envelope e ficou olhando para o envelope para ver se crescia. Não cresceu, ele pegou de volta, levou para casa. Né? Por quê? Esse é o motivo falso. É você fazer alguma coisa como se fosse uma aposta, né? Como se você estivesse entrando numa casa de jogo e apostando. Então, eu vou botar aqui porque eu quero ganhar mais. Então, na verdade, o que está te motivando é a ganância, não a fidelidade. Então, o que está te motivando é a possibilidade do ganho. Por que as pessoas jogam na loto? Porque elas gostam de jogar dinheiro fora? Não. Elas jogam na loto porque elas estão olhando a possibilidade do ganho. Não é isso? Não, eu vou jogar aqui porque eu quero jogar dinheiro no lixo. Não, não é isso, cara. Não, elas estão jogando dinheiro no lixo, na verdade, né? Porque quantos ganham? E quantos jogam dinheiro fora? Não é verdade? Elas estão jogando, mas elas não sabem que estão jogando dinheiro no lixo. Mas quando elas fazem isso, elas não fazem pensando que estão jogando dinheiro no lixo. Elas fazem olhando para o lucro. Olhando o que vai vir, o que pode vir lá na frente. Então, primeira coisa, você não deve dar o dízimo pensando no que pode vir lá na frente. Você tem que dar o dízimo porque Deus já te deu. Porque Deus já deu o teu salário. Se eu não ganhei salário, como é que eu vou dar dízimo? Não, primeiro eu ganhei para depois dar. Aí eu dou o dízimo do que eu ganhei. Não do que eu vou ganhar. Ah, olha, eu vou dar aqui porque eu acho que Deus vai me dar uma vitória lá na frente, a causa que eu tenho na justiça, vou antecipar o dízimo. Não existe isso. Dízimo é aquilo que você já ganhou. Você está entendendo? Então, o texto, ele é sobre isso, mas ele não é tudo que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Então, a gente pode encontrar na Bíblia muitos motivos e muitas razões para ser dizimista. Então, o título dessa mensagem hoje é: Por que ser dizimista? Por que que eu devo ser dizimista? E vamos ver isso na Bíblia. Não porque o pastor vai dizer alguma coisa que ele acha, porque a Bíblia que vai falar conosco, que vai nos dar os motivos para nós realmente sermos dizimistas. Primeiro motivo, que é talvez o mais importante, como não podia deixar de ser: eu devo ser dizimista porque é bíblico. Esse motivo só já seria suficiente, não é verdade? É bíblico, é de Deus, está na palavra, é correto, é doutrina certa, porque está na palavra de Deus. Aí começam as confusões. Por quê? Eu não sei se os irmãos já ouviram mensagens em outras igrejas, se os irmãos já ouviram grupos que hoje se levantam no meio evangélico. Existem vários grupos hoje que já dizem que o seguinte: não, o dízimo não é bíblico. O dízimo não é mais para o nosso tempo, porque nós estamos no tempo da graça. E o dízimo era um princípio do Antigo Testamento. Então, no tempo da graça, não existe dízimo. Assim como Jesus aboliu outras ordenanças do Antigo Testamento, também esta estaria abolida, dizem alguns. E muita gente tem sido enganada com essa questão, porque é fácil ser enganado quando quem está me enganando me diz algo que eu quero ouvir. Não é verdade? Ora, então é fácil ser enganado, porque quem está ali me enganando está me dizendo que eu quero ouvir. A pessoa quer te enganar, ela chega para você e diz: oh, você é tão bonito. Olha, você é maravilhoso, você é uma pessoa linda, você não quer ouvir isso? Aí é fácil ela te enganar, né? Porque ela está dizendo que você quer ouvir. Então, se chega alguém dizendo uma doutrina, o dízimo acabou, é o que você quer ouvir. Opa, vou guardar 10% todo mês aqui, vou botar no bolso, né? Então, é tudo que eu quero ouvir. Então, queridos, essa doutrina eu vou mostrar para você que ela não é bíblica. Por que que ela não é bíblica? Porque dizem esses que o dízimo seria um princípio da lei, né? Então, o dízimo é um princípio da lei, a lei, então, já foi cumprida por Jesus, então eu não preciso mais hoje ser dizimista. Esse é o primeiro erro dessa doutrina. Por quê? O dízimo não é um princípio da lei. O dízimo é um princípio anterior à lei. Lá no livro de Gálatas, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que a lei veio por intermédio de Moisés. Paulo diz isso lá no capítulo 1 de Gálatas. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então diz Paulo que a lei veio por Moisés. Então, se o dízimo fosse da lei, Moisés é que tinha que ter dado essa ordem. Só que não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra para nós o dízimo sendo praticado antes de Moisés. Muito antes de Moisés, já se praticava o dízimo. Eu quero te dar um exemplo que está em Gênesis capítulo 14, que é o exemplo mais conhecido, né? Vamos ler lá, Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Do versículo 18 até o versículo 20, a Bíblia diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, o que aconteceu? Lhe deu Abraão o quê? O dízimo. Ora, Abraão está dando dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, como diz a Bíblia, muitos anos antes de Moisés. Então a história, o argumento de que o dízimo veio da lei, ele já é falacioso, porque não veio. Ele é muito anterior. O costume, a prática é muito anterior. E a Bíblia diz: de tudo deu Abraão a Melquisedeque o dízimo. Está escrito aqui na palavra de Deus. Vamos lá no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29. Gálatas 3, 29. Diz assim, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento: e se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então a Bíblia está dizendo que nós também somos herdeiros de Abraão, segundo a mesma promessa, do mesmo Deus. Abraão foi justificado pela fé. O crente é justificado pela fé. Nós somos herdeiros de Abraão. Nós não somos herdeiros de Moisés. Nós somos herdeiros de Abraão. Você está entendendo? A lei não veio por Abraão. Ela veio por Moisés. O dízimo é anterior à lei. Ele veio lá de Abraão, eu sou herdeiro de Abraão. Então isso já está me ligando esse fato ao que fez Abraão. Abraão foi reconhecido por sua fé e por sua fidelidade ao Senhor. Eu sou herdeiro. Então eu posso começar a olhar para os exemplos de Abraão e tentar imitar a sua fé, não é verdade? Mas Abraão, a Bíblia diz, entregou dízimos a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Aí você olha para a Bíblia e vê que a Bíblia pouco fala. Aliás, a Bíblia até é um pouco enigmática quando fala de Melquisedeque, porque diz nada sobre a sua origem, não diz de onde ele veio, e nem muito menos para onde ele foi. Só diz uma coisa, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Só isso que a Bíblia diz dele, né? Não se fala da sua descendência, não se fala da sua parentela, só se diz isso. Mas lá no Novo Testamento, que é o nosso caso, aí Deus fala de Melquisedeque. Abra em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Diz assim, Hebreus 6, 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Diz que Jesus se tornou nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a Bíblia está associando o papel de Jesus para nós como sacerdote ao papel de Melquisedeque naquele momento. E a Bíblia não fala da sua origem nem do seu futuro, né? Mostrando que Melquisedeque é sacerdote. Assim como Jesus hoje é sumo sacerdote, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, é eterno. E então isso foi comparado, associado ao sacerdócio de Melquisedeque, que chegou ali, ninguém sabe de onde, diante de Abraão. Mas Abraão reconheceu o seu sacerdócio e entregou dízimos a ele. Então, nós, herdeiros de Abraão segundo a fé, Jesus, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão entrega seus dízimos a Melquisedeque. Eu e você, herdeiros de Abraão, entregamos nossos dízimos a quem? A Jesus. Você está entendendo a associação? Abraão entrega a Melquisedeque. Eu e você entregamos a Jesus. É isso que diz a palavra de Deus a respeito disso. Devemos entregar o dízimo a Jesus. Aí alguém diria assim, tá bom, pastor, eu dou, desde que Jesus venha receber. Hã? Se Jesus vier receber, eu dou. Aí eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus se identifica com a igreja. Jesus fez promessas para a sua igreja. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus se identificou tanto com a igreja, que você vê lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo perseguindo a igreja, matando o crente, arrastando, entrando na casa, puxando, levando preso. Aí você vê Paulo no caminho de Damasco. Jesus aparece para Paulo. E você lembra o que Jesus diz a Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, mas Paulo não estava perseguindo a Jesus. Paulo nem sabia quem era Jesus. Ele estava perseguindo quem? A igreja. Mas Jesus diz, quando perseguem a minha igreja, estão perseguindo a mim. Então Jesus se identifica com a igreja. Ele diz para mim, ó, a igreja e eu somos a mesma coisa. Então eu quero entregar meu dízimo a Jesus. Eu entrego à igreja de Jesus. Você está entendendo? Porque Jesus se identifica com a igreja. Quando eu faço mal à igreja, eu estou fazendo mal a Jesus. Então, quando eu faço bem à igreja, eu estou fazendo bem a quem? A Jesus. Tudo que eu faço para a igreja, eu estou fazendo para quem? Para Jesus. E o que eu faço de ruim, se eu persigo, se eu sou uma pedra de tropeço na igreja, eu estou sendo pedra de tropeço para quem? Para Jesus. Você entendeu isso? Porque era isso que Paulo está fazendo, e foi isso que Jesus chamou a sua atenção. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, queridos, está provado pela Bíblia que essa falácia que estão dizendo por aí, que o dízimo é da lei, na graça, não tem isso. Eu vou dizer que é um princípio. Os princípios de Deus, eles são eternos. Princípios são imutáveis. Não depende de tempo, não depende de costumes, são princípios. E o princípio que está incluído aí, qual é? É o princípio da fidelidade, o princípio do sustento da casa de Deus. Deus confiou a nós. Deus, a Bíblia diz, é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então alguém diz, para que ele quer o meu dinheiro? Porque ele quer usar a sua vida para sustentar a casa dele. Assim como ele é dono de tudo, ele é dono de você também. Você está entendendo? Mas ele quer usar você. Há muitas coisas que Deus poderia fazer sem precisar da gente. Ah, e se ele fizesse isso, para que a gente servia? Para nada. Graças a Deus que Deus não é assim. Agora a gente serve para alguma coisa, né? A gente serve para fazer a obra de Deus. A gente serve para ministrar o amor de Deus. A gente serve para representar Deus. Porque Ele não faz tudo que poderia fazer, né? Ele podia fazer tudo e deixar a gente de lado. Não, mas Ele nos deu participação nisso. Então, o primeiro motivo para eu ser dizimista é porque é bíblico, porque é atual, porque está valendo para o Novo Testamento, está valendo para a minha vida e para a sua. Esse é o princípio primeiro, importantíssimo para isso, ok? Segundo motivo, porque eu devo ser dizimista. Abra sua Bíblia no Salmo 24. No primeiro versículo do Salmo número 24. Salmo 24, versículo 1. O versículo diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A Bíblia está dizendo que Deus é dono de tudo. Você concorda? A terra, o mundo, tudo que existe, todo mundo que está vivendo na terra, a Bíblia está dizendo, tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, eu pertenço a quem? Você pertence a quem? O seu dinheiro pertence a quem? Está na terra o seu dinheiro? Está na terra, então pertence a Deus. Alguém guarda dinheiro no espaço? Está na terra, então pertence a Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Deus. Isso inclui minha vida, inclui meu dinheiro. Então, por que que eu devo dar o dízimo? Quando eu dou o dízimo, eu estou devolvendo a Deus aquilo que já é dele. Você está entendendo? Eu estou entregando a Deus aquilo que já pertence a ele. Eu, a minha vida, pertence ao Senhor. Então, eu não posso tirar algo que pertence a Deus. Posso? Se eu tiro algo que pertence a alguém, eu estou fazendo o quê? Roubando. Por isso que o texto lá em Malaquias diz, em que me roubais? Por que Deus chama de roubo? Porque você está mexendo com algo que não pertence a você. Se você está mexendo com algo que não pertence a você, pertence a outro, isso se chama roubo. Então, Deus é o dono de tudo, de todo ouro, de toda a prata, de tudo que existe em mim, de você, do nosso dinheiro, ele é dono. Se eu não devolvo a ele aquilo que é dele, eu então estou me apropriando daquilo que não é meu, e quando eu faço isso, é o crime que está prescrito aí no Código Civil. Qual o item? Sabe, Zé? É 168 o artigo, não? Apropriação indébita, você lembra? Não é a tua área, né? Mas é isso. É apropriação indébita. Eu estou me apropriando de algo que não é meu, não me pertence. Então isso é roubo, é furto, não é? No mínimo. Então isso é um bom motivo. Eu devo dar a Deus o meu dízimo, porque ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todo ouro, de toda prata. Então o que é dele eu tenho que devolver para ele. Amém? É o segundo motivo. Terceiro motivo. Né? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. Do versículo 11. Até o versículo 18, Deuteronômio 8, do 11 ao 18. Diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Você entendeu esse texto? Quando a gente, às vezes, começa a melhorar de vida, né? Começa a crescer, começa as coisas a dar certo, a gente diz, poxa, eu ganhei, eu conquistei, eu cheguei lá e tal. Deus está lembrando aqui ao povo. Olha, povo, hoje vocês estão experimentando prosperidade. Hoje vocês estão experimentando coisas maravilhosas. Vocês passaram pelo deserto, mas não se esqueçam do Senhor que tirou vocês do deserto. Do Senhor que tirou vocês da casa da servidão, da escravidão de Faraó. Não é? Do Senhor que libertou vocês. Porque hoje, se vocês têm alguma coisa, quem deu? foi o Senhor. Então a palavra de Deus aqui está mostrando para nós isso. Se nós somos alguma coisa hoje, se nós temos alguma coisa hoje, não foi nossa mão, nosso braço forte que nos deu. Se nós temos alguma coisa hoje, foi o Senhor que conquistou para nós. Foi Ele que nos deu, foi Ele que colocou na nossa mesa o pão de cada dia, foi Ele que tem nos dado até o dia de hoje. Então esse é um bom motivo, um correto motivo para que eu entregue a Deus o que é de Deus, para que eu dê a Deus o meu dízimo. Por quê? Ele tem cuidado de mim. Ele tem me dado, Ele tem me sustentado, e qualquer coisa que eu adquiri, que eu consegui, que eu conquistei, não foi pela minha habilidade, pela minha força, pela minha inteligência, foi o Senhor que me deu. Você está entendendo, irmãos? Essa é a palavra que Deus deu a Israel, porque acontece muito naturalmente da gente se esquecer das nossas origens, da gente esquecer de onde veio. Não é verdade? Isso não acontece. Você não conhece pessoas que hoje parece que esqueceram de onde vieram? E hoje estão aí de nariz em pé, né? Estão aí vivendo como reis do mundo, esquecendo as suas origens. Acontece muito isso. E Deus está fazendo isso aqui com o seu povo para que eles não esquecessem. Não esqueçam de onde eu tirei vocês. Não esqueçam de quanto eu já abençoei e tenho abençoado vocês. Não pensem que o que vocês têm hoje é porque vocês conquistaram. Foi Deus quem deu. Amém, irmãos? Esse é o motivo correto para que a gente possa realmente entregar o nosso dízimo e ser dizimista na casa do Senhor. Em quarto lugar, um quarto motivo para que eu seja dizimista. Entenda agora Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, do versículo 9 até o versículo 12. Presta atenção nessas palavras aqui. Apocalipse 5, do 9 ao 12. Diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. O que eles estavam proclamando? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. A Bíblia diz que Jesus é digno de todas as coisas, de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor, de tudo aquilo que eu der a Ele. Ele é digno, irmãos. Então eu quero dizer a você, como diz o texto, digno de toda a riqueza. Quando eu dou a Deus, eu estou, na verdade, prestando um ato de adoração, de reconhecer o seu senhorio. Quando eu pego daquilo que Ele tem me dado e devolvo a Ele, eu estou reconhecendo que Ele é Senhor. Eu estou dizendo, Ele é digno de receber as riquezas que Ele tem me dado. Ele é digno de receber a minha fidelidade. É um ato de adoração. Entregar a Deus o que é de Deus não é um favor, é um ato de adoração. Ele é digno, como diz o texto, de receber a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então a entrega do seu dízimo é um ato de adoração. Não pode ser restrito ao cumprimento de uma obrigação. Não é isso, é muito mais do que isso, irmãos. É um ato de adoração sincera, livre, espontânea, diante do Senhor, e é assim que tem que ser. Esse é um bom motivo também. O quinto motivo, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Diz assim, o apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? É a pergunta do apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós pregamos, mostramos, ensinamos os valores espirituais. Ele pergunta, será muito recolher de vocês os bens materiais? É a pergunta que ele fala. Sabe o que eu quero dizer a você com isso, irmãos? Porque, veja bem, quando a gente valoriza mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, o que nós nos tornamos quando isso acontece? Materialistas, não é isso? E isso está em oposição ao espiritual, não é? Isso aí todo mundo sabe, até o incrédulo sabe. Matéria, espírito. Em oposição. A pessoa materialista é aquela pessoa que só pensa em dinheiro. né? Só pensa em conquista, em poder, em coisas, não se importa com pessoas, não se importa com nada, só pensa nisso, não é verdade? Aí a gente diz, ah, essa pessoa é materialista. Por que ela é materialista? Porque ela dá mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Quando você fala de Deus com uma pessoa materialista, ela diz assim, meu Deus é comida no prato. Você já ouviu essa frase? Já ouviu gente falando assim? Meu Deus é comida no prato. Ah, quero ver quem vai botar comida na minha mesa. Isso é uma pessoa materialista. Então, a pessoa que dá mais valor ao material do que ao espiritual é assim. Agora, nós, quando damos mais valor ao espiritual do que ao material, o que, que nós nos tornamos? Santos. Santos, irmãos. Então, eu quero dizer a você que um dos motivos é que isso me santifica. Sabe por quê? Porque eu mostro que eu estou desapegado às coisas materiais. E eu mostro que eu dou mais valor às espirituais. Como Paulo disse à igreja, eu tenho compartilhado com você as coisas espirituais. Será muito, então, recolher de vocês as coisas materiais? Como se fosse realmente uma substituição. Você recebe o espiritual e se livra do material, e aí você se torna cada vez mais santo. Você se santifica, porque você vai tirando valor da sua vida das coisas materiais. Você vai mostrando que as coisas materiais já não são mais prioritárias na sua vida. Elas não movem você, você não é escravo delas. Você não é escravo do dinheiro. Você está entendendo, irmãos? Então, um dos motivos para você ser dizimista é porque isso te santifica também. E às vezes a gente está na luta por santificação, né? Está querendo se santificar, mas na verdade está preso nessa área, está preso pelo bolso, né? O diabo, de repente, está segurando pelo bolso você e você querendo santificar. Quer se santificar? Dê o seu dízimo, porque você vai estar mostrando que o material você confia a Deus. Amém, irmãos? Você está mostrando isso e você está, então, se santificando. É o que diz aqui a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Outra coisa, outro motivo, esse não tem um versículo específico, porque esse é o motivo que está em toda a Bíblia, né? Eu devo dar o meu dízimo a Deus por gratidão a Deus. Sabia disso? Não é por obrigação. E olha para a Bíblia, irmãos, veja que Deus, ele criou os preceitos, Deus criou os mandamentos, mas o interesse de Deus não é em obediência cega. O interesse de Deus é no coração, esse é o foco de Deus, é o coração do homem. O que Deus está querendo é um coração adorador. O que Deus está buscando, como diz a Bíblia, o que Deus está procurando são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a busca de Deus. Deus não está buscando gente rica, Deus não está buscando endinheirados. A Bíblia diz, Deus está procurando endinheirados que sustentem a sua vida. Não, Deus está buscando adoradores. Então, quando você dá o dízimo, você deve fazer por gratidão a Deus, por ser grato, por reconhecer, por mostrar toda a sua gratidão. O dízimo é a oferta, mais especificamente até a oferta, porque o dízimo eu mostro mais a fidelidade. Na oferta eu mostro a gratidão, né? Eu uma vez ouvi um pastor falando, numa igreja que eu fui pregar, que ele disse uma coisa muito interessante. Se eu mostro a minha gratidão a Deus com a minha oferta, e de repente na hora da oferta eu meto a mão no bolso, digo, pego a moeda mais vagabunda que tiver, pego a notinha mais amassada que tiver e ponho lá, o que eu estou mostrando para Deus? É a minha gratidão ou a minha sovinice? Veja bem que Deus não está olhando para o valor. Porque se você dá uma moedinha, mas só tem aquilo para dar, amém. Deus recebe da mesma forma, irmãos. É o coração. Agora, se você dá aquela pior e tem melhores para dar, o que você está mostrando para Deus? É a gratidão? Aí é melhor ele dar nada, para não mostrar nada, né? É melhor não mostrar nada do que mostrar uma coisa dessa, né, irmão? Mostrar uma coisa que vai denegrir a sua própria imagem de Deus. Você pode fazer melhor, mas faz questão de fazer o pior. Isso é ruim. Então eu devo dar por gratidão a Deus. É um bom motivo, não é? Porque Ele é quem tem me abençoado. Ele é que tem abençoado você. Não tem, irmãos? Irmãos, a gente precisa parar para pensar. E parar para pensar e refletir nos benefícios que a gente já recebeu de Deus. Como diz lá o Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que eu posso fazer para agradecer a Deus? O que eu posso? Não posso fazer nada. Na verdade, não tem nada que eu faça que vai se comparar ao que Deus já tem feito por mim. Mas eu tenho que, pelo menos, ser grato. Concorda? Eu tenho que, pelo menos, mostrar gratidão ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito. Eu tenho que parar para refletir. Irmão, tem uma música antiga que a gente cantava aqui nos tempos de 1900 e vovô criança, né? A gente cantou muito isso na Nova Vida, é a música Conta as Bênçãos. Você lembra dessa música? Por que isso? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Não é verdade? Você vai ver surpreso. Quando você para contar, é tanta bênção que a gente não conta. A gente vai vivendo, né? Vai vivendo. Agora para um dia e faz um balanço. Para um dia e faz um balanço da tua vida e conta quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre você. Então tem que ter no teu coração é gratidão. Gratidão a Deus, né? Gratidão por tudo que Ele tem feito. O sétimo motivo, o sétimo porquê. Porque, irmãos, abra sua Bíblia em Mateus 19. Mateus capítulo 19, versículo 16 ao versículo 22. Mateus 19, do 16 ao 22. Olha o que diz. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvindo esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Isso aqui é uma prova, já preguei sobre esse texto aqui. Irmão, sabe o que é o dízimo? Ele é uma prova de fé. Não deixa de ser uma prova de fé. Né? Veja bem, o que Jesus queria com esse jovem? Que ele realmente vendesse tudo, desse aos pobres e seguisse? Eu não acredito nisso, não. Jesus queria era provar a sua disposição. É como Deus. Quando Deus pediu a Abraão e seu filho Isaac, Deus queria o sangue de Isaac? Não queria. Mas pediu, não pediu? Para quê? Para ver se Abraão dava mesmo. E Abraão foi lá e deu. E Abraão já ia descer o cutelo em Isaac quando Deus disse, pode parar. Eu já vi o teu coração. Jesus não queria que o jovem vendesse tudo e ficasse pobre e fosse embora a seguir. Não, ele queria ver o coração dele. O que me falta? Eu guardo tudo. O que me falta? Está te faltando isso. Está te faltando ser fiel. Está te faltando provar realmente se você tem fé. Porque fé precisa ser provada, irmãos. Fé tem que ser provada, não tem jeito. Porque fé é algo que a gente diz com muita facilidade. Eu tenho fé, eu tenho muita fé. Ah, minha fé é maravilhosa. Oh, que fé tremenda que eu tenho. Mas a fé tem que ser provada. E é na hora da prova que a gente vê mesmo qual é a fé, né? Então o dízimo não deixa de ser uma prova de fé. No ponto mais fraco, como dizia lá o bispo Roberto, como diziam os pastores, é o bolso, é o ponto mais fraco. É o ponto que quando você atinge o gigante desmorona, atinge o bolso dele, você vai ver. Então, irmãos, é uma prova de fé. O dízimo é uma prova de fé e eu tenho que ser aprovado nela. Amém? Eu preciso ser aprovado nesta prova. Eu não venho aqui para ser reprovado. Eu preciso ser aprovado. E para terminar, o último motivo. Aí eu quero voltar àquele texto que a gente leu lá no início, Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, eu quero ler somente o versículo 10. Diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu deixei esse motivo por último, porque ele não é o principal, mas ele também é verdadeiro. Os principais são os que eu falei antes, mas esse aqui também é verdadeiro. Sabe qual é, irmãos? Há uma promessa para quem é dizimista. Não há uma promessa? Está aqui a promessa. É, ela não é o principal, não é, deve ser essa a minha motivação principal, mas ela também é verdadeira. A promessa feita por Deus aqui é provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Pode fazer prova de mim para você ver que eu sou fiel. Eu sou fiel mais do que você pode ser. E quando você é fiel comigo, certamente eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre a sua vida bênção sem medida. A promessa continua no versículo 11, em que ele diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Olha a promessa, ele repreende o devorador. Porque às vezes o dinheiro vai embora, não é pelo que a gente gasta no dia a dia, é pelo que o devorador leva, né? Eu poupo de dar na igreja o dízimo, o devorador leva na farmácia, e o devorador leva em tudo que é lugar que você imagina, né? Então, queridos, Deus está dizendo, eu repreendo o devorador na sua vida. Isso é promessa de Deus, né? Eu repreendo esse poder maligno que tenta devorar tudo que você quer, você não consegue juntar para nada, porque é como um saco furado, você põe e sai, e você não vê para onde foi. Então Deus está dizendo, eu repreendo o devorador na sua vida, é promessa do Senhor. E por fim, o versículo 12 diz, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom motivo, todo mundo vai te chamar de feliz, sabia? Pode ser que algumas pessoas te chamem de boba, está lá dando dinheiro para o pastor, ah, que otário, né? Mas a Bíblia diz, eles vão ter que reconhecer que você é feliz. Eles vão ter que reconhecer que na tua mesa não falta o pão. Eles vão ter que reconhecer que você vive com paz, que você vive tranquilo, que você é uma pessoa direita. Eles vão ter que reconhecer isso, irmãos. É o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Então são esses os motivos que eu queria compartilhar com você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Depois dela os diáconos vão distribuir a ceia do Senhor. E é hora de nós nos prepararmos para esse momento com Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Erga as tuas mãos, irmãos, vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós recebemos a tua palavra aqui essa manhã, Pai. Nós recebemos a verdade, meu Deus. E nós queremos viver pela verdade. Senhor, livra o teu povo de todo engano, Pai. De toda palavra enganosa, de toda doutrina falsa. Senhor, nos livra dessas coisas, Pai. Nos dá a motivação correta, Pai, eu te peço. Motiva os teus filhos aqui. Mas da forma certa, Pai. Não queremos motivações erradas, Pai. Que não haja confusão na mente de ninguém. Vem trazer esclarecimento, vem trazer verdade para nós, Senhor. A tua palavra é a verdade. É nela que eu encontro tudo aquilo que eu preciso. Fala conosco, Senhor. Fala mais do que eu pude falar aqui esta manhã, que o Senhor ministre, convença da verdade, Pai, pela verdade é o que nós queremos. Abençoa o teu povo aqui, meu Deus. Levanta aqui dizimistas fiéis, ofertantes generosos para a tua casa, Pai. Eu te peço isso, Deus, entregando este momento a ti, orando por eles e por mim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Os irmãos vão estar distribuindo a ceia. Todos que são cristãos estão convidados a participar. realidade na nossa vida, né? Que a gente possa realmente abrir mão, que a gente possa realmente se entregar ao Senhor por amor, né? Por amor, seja essa a nossa motivação.